E a gente está nessa série de retorno à santidade, né? Nós temos a cada domingo olhado para uma área, né? para um tipo de comportamento e buscado no Espírito Santo que ele traga luz para os nossos quartos escuros, né? Luz para as áreas da nossa vida que precisam de correção. E Deus tem falado tanto com a gente, né? Deus tem mostrado tantas coisas. Então eu queria agora te convidar a se ajoelhar, você que pode. Se você não pode, não tem problema, curve aí a sua cabeça, o seu coração. Mas eu queria que nós nos apresentássemos diante do Senhor e pedíssemos que o Senhor fale com a gente de uma forma clara, específica. Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é poderoso, poderoso para transformar as nossas vidas, poderoso para quebrar cadeias, para nos libertar de prisões pecaminosas. Nós reconhecemos, Deus, que o Senhor é poderoso para gerar em nós uma nova vida. Nós reconhecemos, Deus, que a tua cruz foi um ato de amor e entrega sobrenatural. E por causa desta entrega, Jesus, nós podemos ter esperança de que nós não morreremos nas nossas limitações e nos nossos pecados. A esperança de que em ti há uma nova vida, uma nova estação, um novo lugar. Baseado nessa esperança, nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que a gente precisa de ajuda, reconhecendo que a gente precisa do Senhor, e pedindo, Deus, que nessa manhã, o teu Espírito que é tão amoroso, tão misericordioso, que alcança a gente de uma forma tão simples, mas tão poderosa, que o teu Espírito Santo fale com a gente, que ele ministre ao nosso coração, que a gente te ouça, de forma clara, e que a gente seja conduzido pelo Senhor, para uma vida de mudança, de restauração. Nós nos prostramos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, nessa série, começou, né, no primeiro final de semana de outubro, e nós vamos juntos até o final de novembro. São oito passos dessa série, e a gente viu no primeiro sobre pecados de pensamento, onde as coisas começam ali, depois pecados de atitude ou pecados de posicionamento, no domingo passado nós falamos sobre os pecados de palavra, e hoje nós vamos falar de pecados de relacionamento. Antes disso, deixa eu te lembrar uma coisa, que no final dessa série, nós vamos ter um dia de consagração aqui no Campo Sul. É um dia com Deus. Vai ser no dia 30 de novembro. É um feriado local, então a maioria de nós não vamos trabalhar. Então nós vamos passar o dia aqui na igreja, de 8 da manhã até as 8 da noite, um dia de consagração. Então coloca aí na sua agenda, se você pode estar, vem estar com a gente no dia 30 de novembro, um dia com Deus. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre pecados de relacionamento. E errar é tão fácil, né? A gente vai caminhando, a gente vai se relacionando com pessoas em casa, na igreja, no nosso trabalho, na rua. E errar e agir de uma forma que não é saudável, tanto em relação ao que se diz, quanto em relação ao que se sente, quanto em relação ao que se faz, é muito fácil. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre pecados de relacionamento em cinco esferas. Olhando para mim mesmo, olhando para o outro, olhando para a igreja, olhando para a família e olhando para os relacionamentos em geral. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, verso 23 e 24. Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí. Se você não trouxe, vai aparecer aí na tela. Diz assim: portanto, se você ainda estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de seu irmão, de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. O ponto 1 da nossa conversa nessa manhã é: identifique e repare as ofensas provocadas por você. Identifique e repare as ofensas provocadas por você. E eu acho que quando a gente pensa sobre isso, eu acho que tem dois caminhos. Tem ofensas que você sabe que fez. E quando eu estava pensando sobre isso, às vezes a gente... algumas pessoas chamam isso de síndrome de Gabriela, né? Eu cresci assim, eu nasci assim, sei lá como é que é. Galera mais antiga sabe. Mas às vezes a gente assume um posicionamento de que eu sou assim, eu falo mesmo, eu sou sincerão. Então, se as pessoas quiserem, elas que se acostumem com o meu jeito. E aí vai caminhando e, na verdade, usa disso uma maquiagem para não ter que voltar atrás e reparar as palavras ditas, as ofensas geradas. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que eu acredito que Deus quer nos ensinar em relação a reconhecer esses pecados de relacionamento é olhar para a forma com que a gente tem reagido em relação às ofensas que a gente tem gerado. Porque existe um caminho mais fácil de dizer que a pessoa se ofendeu porque ela é frágil, porque ela é fraca. Então a gente acaba se escondendo atrás disso, falando: ah, se ela está assim é porque ela quer. Já estava na hora dela ser mais madura e caminhar. Mas, na verdade, a Bíblia orienta de uma forma diferente. Ele está dizendo: olha, se você sabe que existe algo do seu irmão contra você, então vai lá, corrige isso. Não deixa com que isso seja algo que te impede de ter uma comunhão perfeita com o Pai. Não deixa que isso seja algo que impede que você desfrute do que Deus tem para você. O que ele está dizendo? Se você vai levar algo para Deus, se você vai ter um momento com Deus de oferta, e você sabe que existe algo que você precisa reparar com alguém, para de ficar buscando muletas e desculpas. Assuma o seu posicionamento como cristão, como filho de Deus. Vai lá, corrige e vem desfrutar de todos os benefícios que Deus tem para você. E muitas vezes a gente vai caminhando e vai colocando esses problemas de relacionamento, essas dificuldades, essas ofensas que a gente gerou na mochila. E quando a gente olha, a gente está distante de Deus, a gente está deixando de desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Você já se sentiu assim? Você vem para a igreja, você participa do PG, você está envolvido no ministério, mas parece que as coisas não têm acontecido no seu relacionamento com Deus. Talvez nessa manhã Deus está falando: ei filho, eu acho que está na hora de você rever o seu relacionamento com as pessoas. Está na hora de você reparar algumas arestas, está na hora de você trazer paz em algumas relações, para que a minha relação com você se torne clara, se torne fluida, as coisas aconteçam. Eu, quando eu era adolescente, assim, eu vivi uma fase um pouco difícil na igreja, assim, porque eu fui um adolescente muito precoce. Então, com 14, 15 anos, eu já estava envolvido na liderança da igreja, liderava, na época era célula, né, então, como se fossem pequenos grupos, e algumas pessoas já mais velhas se sentiam um pouco afrontadas, assim, na época. E aí, a igreja estava organizando uma excursão para um congresso que ia ter em Belo Horizonte. E aí, o pai da Renata me chamou e falou assim: a igreja vai enviar você. Nós vamos... Você faz lá a inscrição, a igreja vai te enviar. E aí, na semana assim, da viagem, o grupo que ia na van, né, que foi alugada, se reuniu e me chamou e falou assim: olha, a gente não quer que você vá. A gente não te aceita no nosso grupo. E aí eles falaram várias palavras de insulto para mim, e eu fiquei ali, né, ouvindo aquelas coisas. E eles terminaram falando assim: olha, a gente está fazendo isso porque a gente é sincero. A gente não fala pelas costas, não. A gente fala na frente mesmo. A gente é sincero. E eu fiquei pensando sobre isso na época, sobre essa questão de você se vestir de uma capa de sinceridade em troca de ferir o outro. Em troca de você não se importar com o que o outro está sentindo. Em troca de você não perceber que você é um instrumento de cura e não um instrumento de ferida em nome da sua autoconfiança. Mas quando a gente pensa também nessa questão de reparar, né, identificar e reparar as ofensas provocadas, existe uma outra questão, que é, às vezes, a gente ferir alguém, magoar alguém e não saber que isso aconteceu. Eu não sei se você já vivenciou situações em que alguém chegou para você e falou assim: nossa, eu preciso te pedir perdão, porque eu guardo uma mágoa sua há anos, que um dia você fez tal coisa, você passou por mim e não me cumprimentou, você fez uma piada que eu não gostei, você fez um comentário que eu não achei pertinente, e isso gerou uma ferida no meu coração. E aí, às vezes, a gente se pergunta assim: tá, mas isso também é um problema dessa pessoa. Ela guardou essa mágoa aí por anos, eu nem sabia, eu estava aqui vivendo a minha vida. Eu acho que quando a gente para pensar sobre identificar e reparar as ofensas, como cristãos, a gente também pode abrir o nosso coração frequentemente e dizer: Jesus, traz para mim a revelação de posicionamentos que eu tive que não foram corretos em relação a alguém. Não me deixa seguir ferindo pessoas sem perceber que eu estou ferindo pessoas. Você entende isso? Porque às vezes a gente fere e sabe que feriu. Às vezes a gente tem erros nos nossos relacionamentos que a gente sabe que está errado. Às vezes a gente não volta por causa de orgulho, por causa de prepotência. Mas às vezes a gente não sabe que feriu. Então como que a gente vai reparar isso? A gente tem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é interessado na nossa santidade. O Espírito Santo, ele é interessado em que a gente tenha uma vida reta. Eu gosto muito quando a gente canta aquela música Veja, canta minha alma, quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, que a gente canta assim: traz luz ao meu perdido coração, até o meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. A gente tem a pessoa do Espírito Santo com a gente, para mostrar para a gente: ei, olha, perceba aquela pessoa ali, olhe para aquela pessoa, vá lá, peça perdão. Então, ter essa comunhão com o Espírito Santo e esse entendimento de que a gente pode se prostrar diante dele e dizer: Jesus, eu quero que os meus relacionamentos sejam santos. Eu quero honrar o Senhor através da forma com que eu trato as pessoas, através do que eu provoco na vida de outras pessoas. Então, se eu tenho errado nos meus relacionamentos, me ajuda a identificar. Talvez quando você, ouvindo aqui esses primeiros passos da nossa conversa, você fala assim: ah, esse ponto eu estou zerado, todo mundo me ama. Todo mundo gosta de mim, isso aí, ó, próxima. Check. Mas eu te convido a, enquanto a gente conversa, dizer: Jesus, me revela se eu tenho errado em relação ao outro. Me revela se eu tenho errado em relação às pessoas. Se eu tenho sido fonte de ofensa e mágoa na vida de alguém, me traz essa revelação para que eu vá lá e repare, assim como o texto diz, que eu possa ir ao meu irmão e reparar, me reconciliar com ele, para que tudo o que eu oferte para o Senhor, para que a minha oferta seja agradável a ti, Jesus, e que ela seja como um perfume suave ao Senhor. Então, o ponto 1 é esse: identifique e repare as ofensas provocadas por você. Você lembra de alguém que está magoado com você agora? Você lembra de alguma palavra torta, alguma palavra ríspida que você lançou para alguém? Você lembra de algum posicionamento que você tomou, que gerou dor, que gerou ferida na vida de alguém? O Senhor está te chamando para reparar isso. Mateus 6:12. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O ponto 2 da nossa conversa é: escolha perdoar aqueles que o ofenderam. Perdoar é se permitir prosseguir. Perdoar é pegar a chave da gaiola e abrir o cadeado. Perdoar é entender que, apesar da dor, você não vai querer ficar preso mais ao que aconteceu. Jesus, ele ele diz que ele nos orienta a perdoar 70 vezes 7, incontáveis vezes. Porque o perdão não diz a respeito de quem feriu. O perdão diz a respeito de quem foi ferido e que não quer ficar preso na ferida. Perdão diz respeito a seguir a vida. Perdão diz respeito a viver a liberdade que Cristo conquistou para a minha e para a sua vida. Então, quando a gente fala a respeito de pecado de relacionamento, a gente precisa falar sobre a escolha de decidir perdoar, de decidir ser curado, de decidir ser livre. E talvez você ouça a respeito disso e fale, mas você não conhece a minha história, você não sabe o que me aconteceu. Você não sabe o tamanho da dor que foi gerado dentro de mim. Nessa manhã, o Senhor está falando com a gente sobre olhar para a dor e dizer, eu não quero mais essa dor. Eu não quero mais continuar fazendo com que os meus dias, o meu pensamento, a minha energia seja gastada nessa dor. Eu preciso ser livre, eu preciso ser curado. E a cura acontece não quando quem te feriu se arrepende, mas quando você decide deixar quem te feriu prosseguir, para que você também prossiga. Então, o texto diz que quando nós perdoamos as nossas dívidas, nós podemos nos apresentar diante de Deus na certeza de que Ele vai perdoar. Quando nós perdoamos os nossos devedores, nós podemos nos apresentar diante de Deus na certeza de que Ele vai perdoar também as nossas dívidas. E eu sei que durante a nossa caminhada, muitos relacionamentos foram fontes de dor. Muitos relacionamentos foram fontes de feridas, de traumas, de marcos. Pessoas que foram traídas, pessoas que foram abusadas, pessoas que tiveram os seus sonhos furtados. A gente tem vivido uma geração em que os traumas emocionais, eles são muito fortes. Experiências que se viveram dentro de casa, experiências que se viveram na escola, experiências que se viveram num relacionamento interpessoal de trabalho, experiências que se viveram no relacionamento como igreja. Quantas vezes a gente não recebe pessoas que dizem, eu fiquei um tempo, eu não quero saber de igreja, não. A igreja, ao invés de me curar, a igreja me feriu. Então a gente sabe que existe a dor e a ferida gerada por relacionamentos, ela é uma realidade, isso acontece. Mas quem é você diante da dor que foi gerada? Você é alguém que se abraça com a dor e diz, olha, eu não vou seguir enquanto eu não ver a pessoa que me feriu pior do que eu. Eu não vou seguir enquanto eu não entender que a justiça de Deus se estabeleceu nessa situação. Quando, na verdade, o Senhor está nos ensinando nessa manhã que a justiça dEle se estabelece no momento em que você decide seguir. No momento em que você decide romper. No momento em que você decide olhar para isso e dizer, isso aqui não vai me ferir mais. Eu vou me lembrar? A gente vai se lembrar. É como uma cicatriz, não é mesmo? A gente olha e lembra que o corte aconteceu, mas quando a gente passa a mão, não gera mais dor. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é se permitir romper. É olhar para o futuro e saber, em Jesus eu tenho uma nova estação. E essa minha dor não vai definir a minha próxima estação. A minha próxima estação vai ser definida naquele que tem o controle de todas as coisas, que tem bálsamo para a minha dor. E que me ensina que à medida em que eu decido deixar para trás as coisas que ficam para trás, prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, este mesmo Jesus é aquele que vai me liberar perdão. Esse mesmo Jesus é aquele que vai me permitir viver uma nova estação nele. Então, quando você olha para você, para o seu coração, existem perdões que precisam ser liberados? Existem sentimentos que têm te prendido? E o livro, ele fala até, eu não sei quem tem acompanhado o livro, semana após semana, mas ele fala até, e eu achei interessante, porque o livro foi escrito em 2002, ou foi 2003, mas o livro cita assim, talvez você tenha guardado rancor de políticos, de artistas, de figuras públicas, e eu estava lendo isso falando, Deus, é isso mesmo? É nesse nível que o Senhor está chamando a gente para olhar para a nossa vida. É nesse nível que o Senhor está chamando a gente para viver em santidade. Porque quando a gente fala assim, sobre perdão, por exemplo, ou sobre mágoa, por exemplo, a gente associa muito a quem está muito perto da gente. Mas talvez você tenha alimentado um ódio tão grande de alguém que você nunca viu na vida, assim, pessoalmente. E você acha que isso é normal, mas o Senhor está falando com a gente que isso não é normal. E eu fiquei pensando, pelo fato dele citar descaradamente sobre a política, sobre isso, a gente tem vivido esse tempo polarizado. E nós, enquanto cristãos, a gente tem assumido um posicionamento de rancor e de ódio que tem nos tirado, nos furtado a oportunidade de enxergar todas essas pessoas, honestas ou não, corretas ou não, como pessoas. Como pessoas que merecem da graça e da misericórdia de Deus, assim como eu e você. Que erram, assim como eu e você erra. Que são limitados, assim como eu e você somos. Que tipo de cristão você tem sido diante de todas essas coisas que a gente tem vivido? Diante de todos esses problemas. Ah, eu quero é que morra mesmo. Não tenho nada contra não, mas se pisar numa casca de banana bem ali e cair, eu vou aplaudir, ó. Então, essa série, ela nos chama para pegar uma lanterna de Deus, assim, e passar, sabe, por cada área da nossa vida. É por isso que no ponto 1 a gente falou sobre chamar o Espírito Santo e fazer esse clamor, Espírito Santo, eu feri alguém e não sei, me mostra. Espírito Santo, eu odeio alguém e não percebo, me mostra. Eu tenho mágoa profunda de alguém e não sei, me mostra. À medida em que a gente vai passando, e aí a gente vai dando esses checks assim, tipo, não feri ninguém, check. Não tenho mágoa de ninguém, check. Porque algumas pessoas se orgulham disso também. Você já viu alguém que fala assim, nossa, sou muito tranquilo, não guardo mágoa de ninguém. Eu amo todo mundo. Gente, eu perdoo assim, ó, a pessoa me fez um negócio, amanhã eu já... Você já ouviu alguém que fala isso? Não li. Gente, eu dou um troco para a Alice, ela fica interagindo comigo durante a pregação para me ajudar, tá? Vocês que estão aí atrás não ouvem, mas ela fica comentando absolutamente tudo que eu falo aqui, então ela vai me ajudando e tal. Né, filha? Obrigado. Viu? Algumas pessoas que param e falam assim, ah, eu sou, meu coração é bom demais, gente. Você não sabe tanto que meu coração é bondoso. Pessoa pisa em mim, me espizinha e eu estou lá rindo para ela. Eu sou muito generoso. O Senhor está chamando, inclusive você, que é extremamente bondoso, generoso e fácil de perdoar, a pegar a lanterna e dizer, Espírito Santo, eu tenho raiva, ódio, rancor, mágoa. De quem? Me mostra. Deixa eu corrigir essas coisas. Não deixa que a minha falta de perdão bloqueie o teu perdão na minha vida, não. Não deixe que a minha prisão, as coisas que me aconteceram no passado, ou as coisas que aconteceram a outras pessoas no passado, bloqueiem a ação do Senhor na minha vida, não. Eu quero ser livre, Deus. Eu quero viver a realidade de que se eu perdoar as pessoas à minha volta, eu terei o perdão no Senhor, assim como a tua palavra diz. Senhor, que nada me impeça de viver a realidade do teu perdão, Jesus. Primeira Tessalonicenses 4, verso 3, de 3 a 7, diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O ponto 3 da nossa conversa é, santifique seus relacionamentos. Santifique seus relacionamentos. E aí, é bem globalzão mesmo, sabe? Quem você tem sido em todos os lugares em que o Senhor te plantou? As pessoas à sua volta, elas olham para você e elas veem você exalando o perfume de Cristo. As pessoas à sua volta, elas olham para você e sabem que você vive uma vida reta segundo a palavra de Deus. Pela forma com que você as trata, pela forma com que você se posiciona, pelos nãos que você sabe dizer. Ou quando alguém tem a revelação de que você é seguidor de Jesus, fala assim, uau, você segue a Jesus? Ou as pessoas olham para você e falam assim, eu sempre soube, tem algo diferente em você. Suas relações, em todos os lugares em que o Senhor te planta, elas exalam santidade? Ou você tem sido um instrumento para fazer com que outras pessoas caiam, errem, pequem? Esse é o confronto do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida nessa manhã em relação aos relacionamentos. E à medida em que a gente vai lendo o livro, ele vai fazendo confrontos, assim, como que você se porta em relação a assuntos imorais no seu trabalho? Quem é você com amizades que você sabe que o seu cônjuge não se agrada? Quem é você em relação às coisas que você sabe que não podem ser feitas no seu trabalho, mas você flexibiliza, em relação às próprias tarefas que foram delegadas a você? O Senhor está nos chamando para mais uma vez pegar a lanterna do Espírito Santo e fazer um passeio nos nossos relacionamentos. E eu acho que a gente tem vivido um tempo de relacionamento também virtual. Quem é você nas suas redes sociais? As redes sociais, elas se tornaram um lugar onde a crueldade ganha um senso de injustiça. Eu posso ser cruel aqui, eu não preciso. Os meus dedos malvados, eles podem se expressar da forma com que eu quiser, porque ninguém está me olhando agora. Então, como que você tem se relacionado digitalmente? O livro pergunta assim, se a sua esposa tem a liberdade de abrir as suas redes sociais e ler as suas conversas no WhatsApp? A sua esposa tem a liberdade de perceber todos os seus relacionamentos, as suas amizades que você acha que não tem nada a ver, mas que pode ter a ver? O convite do Espírito Santo para nós é dizer, Espírito Santo, me mostra se eu tenho me relacionado de forma errada com alguém. Me mostra se eu tenho dado aberturas que eu não posso dar. Me mostra se eu tenho dito palavras que não convém serem ditas. Me mostra se eu tenho frequentado lugares que não me convém frequentar. Porque eu não quero ser um instrumento de impureza na vida das pessoas à minha volta, como o texto diz. Saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. 1 Pedro 2:1 diz, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. 1 Tessalonicenses 5:22 diz, abstendo-vos de toda a aparência do mal. O Senhor está nos chamando para olhar para quem nós somos em todas as esferas em que Ele nos plantou, e através da ajuda dEle, viver uma vida santa. Hebreus 10:25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O ponto 4 da nossa conversa é, cultive o relacionamento com sua família espiritual. Cultive o relacionamento com sua família espiritual. Olha, não existe nada, nenhum trauma, nenhuma dificuldade, nenhuma palavra torta, nenhuma decepção, nada que valide você a se afastar da comunhão e da vida com a igreja. Todo e qualquer movimento contrário à sua vida de comunhão com a igreja, vem da parte de Satanás para te enfraquecer, e para fazer com que você morra na sua frustração. Todo e qualquer movimento para fazer com que você decida se isolar, caminhar sozinho. Quer saber, eu vou ficar aqui assistindo pela internet mesmo. Quer saber, eu não vou me envolver não, só sem me frustrar com as pessoas. Todo e qualquer caminhar nessa direção, é Satanás falando para você, que você pode viver mais saudável longe da igreja. Isso é uma mentira. A vida no corpo, a vida em ser igreja, a vida em viver em comunhão, a vida em estar aqui, em participar de um PG, em compartilhar as dores, a vida em servir num ministério, num time aqui, enquanto a gente vai se afiando, se ferindo e se curando, Deus vai se movendo em nosso favor, Deus vai nos fortalecendo. A gente sabe que, por causa da nossa humanidade, por causa da limitação que a gente tem, a gente se fere mesmo durante a caminhada. E isso não nos invalida. Você já ficou magoado com alguém da sua casa? Você já brigou com seu irmão, você já brigou com seu pai, você já brigou com sua mãe, você já teve um momento que você se trancou no quarto, falei, ninguém me ama nesse lugar. Você, Li? Não acredito. Mas esses desentendimentos e esses erros que o relacionamento de família geram, não nos invalida ao fato de que nós somos uma família, corpo vivo de Cristo, e que o Senhor, o Rei dos Reis, é o nosso cabeça. Então, não se permita viver longe da comunhão do corpo, do fato de nós sermos família. 1 Coríntios 12, 12 diz, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e que todos nós, e a todos nós, nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Então, se você tem vivido dias em que você tem caminhado na direção contrária a cultivar um relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja, com os irmãos, nessa manhã o Senhor estava falando, ei filho, não ouça mais essa voz é demoníaca. Não existe nenhuma orientação na palavra de Deus que nos diga assim, no dia em que você for ferido, vá para casa e prive-se da comunhão com a igreja. Isso não é de Deus. Todo momento em que a Bíblia é citada, a igreja é citada, nós vemos a unidade sendo colocada acima das nossas diferenças. Porque nós somos unidos, não por causa dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos gostos pessoais. Quando nós nos unimos por isso, nós somos um clube social. Nós somos unidos por causa do cabeça que é Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar, que sabia que eu e você, limitados como somos, precisaríamos de alguém ilimitado para nos unir. Nós não estamos aqui em busca das nossas necessidades pessoais. Nós não estamos aqui em busca das respostas para os nossos egos. Nós estamos aqui porque um dia, feridos, moribundos, caídos, fomos encontrados pelo Rei dos Reis. E Ele falou, ei, eu vou te adotar. Eu tenho uma nova identidade para você. Eu tenho um anel para o seu dedo, eu tenho sandália para os seus pés, eu tenho alimento para você. Vem cá fazer parte de uma grande família. Mas quando os nossos olhos saem dessa realidade, a gente começa a olhar para o outro. A gente perde a percepção do que nos faz família. E se talvez você tenha buscado na igreja um lugar para se sentir bem, no sentido de as pessoas pensam como eu, as pessoas falam o que eu gosto de ouvir. Fala, Jesus, me traz a revelação do que é ser igreja nessa manhã. Me mostra o que tem de sobrenatural no fato de nós estarmos aqui reunidos nesse domingo. Me mostra o poder que é ser o corpo vivo de Cristo, para que eu tire os meus olhos do que é fútil, do que é raso, do que não importa, e eu consiga olhar para o que realmente importa, e eu consiga viver o que realmente importa. Mesmo que seja extremamente difícil, eu já contei isso algumas vezes. A Renata é filha de pastor, né? E teve um momento na nossa trajetória que um grupo de irmãos procurou a convenção batista para tirar o pai da Renata da liderança da igreja. E foram algumas ações sucessivas. E primeiro eles tentaram dizer que ele estava roubando, e aí não conseguiram provar. E na época eu e a Renata, a gente estava se preparando para casar. E aí eles falaram que eu e a Renata, a gente se casou muito novo. A Renata ia fazer 18 anos, ela tinha 17 ainda na época, e eu tinha 20 anos. E aí eles falaram que a gente estava se casando porque a Renata estava grávida. E o pai dela estava tentando encobertar esse fato. Então eles levaram isso para a convenção. Só que na época não ganhou muita força, assim, e acabou que não fazia sentido para a gente achou até engraçado na época, assim. Tempos depois, a conversa ganhou um volume muito maior. Eles falaram que o bebê não tinha nascido, porque já tinha passado mais de um ano, porque a gente tinha feito um aborto. E, por causa disso, o bebê não tinha nascido, que a gente tinha abortado a criança. Só que quando isso já aconteceu no momento de... As coisas já tinham ganhado força, assim. Pessoas que conheciam a gente muito de perto, que tinham sido dos nossos líderes de escola bíblica dominical, que eram referências de liderança para a gente, estavam envolvidas nisso. E então eles chegaram para a gente, meio que tipo assim, reuniu a gente numa sala, sentou a gente e falou assim: olha, eu quero dizer que vocês são muito amados pela igreja, que vocês não precisam temer, que vocês estão num ambiente seguro, confessem. E aí, isso gerou muita dor na nossa casa. E por muito tempo a Renata dizia assim: olha, eu acredito na igreja, eu acredito nas pessoas, eu acredito no corpo vivo de Cristo, mas eu não quero me relacionar com ninguém mais. Eu quero chegar, participar do louvor, ouvir a palavra e ir embora. A gente está aqui na igreja há mais ou menos 8 anos. E nos 3 primeiros anos em que a gente esteve aqui, nós nos sentávamos na última fileira lá atrás, acabava a celebração, a gente ia embora e não falava com ninguém. A gente não queria comunhão com as pessoas. E a Renata deixava claro assim: eu não quero me envolver. Não faça amizade nesse lugar. Não tenha amigos aqui. Mas à medida em que a gente foi sendo curado por Jesus, Deus foi nos mostrando que Ele não tinha perdido o controle de nada. Ele foi nos mostrando que o que nos une, o que nos torna corpo, não é o que as pessoas dizem a nosso respeito, ou o que as pessoas fazem a nosso respeito. O que nos une, o que nos torna corpo, é o que Ele diz a nosso respeito. E o que Ele fez a nosso respeito. Então, se os seus relacionamentos com o corpo, com a igreja estão feridos, talvez porque as coisas não aconteçam da forma como que você quer, talvez porque você gostaria de estar fazendo algo que alguém está fazendo, talvez porque alguém não te abraçou na porta, mesmo a gente tendo um time incrível de acolhimento, como nós temos aqui no nosso campus. Nessa manhã, Deus está te chamando. Ei, filho, seja corpo, viva essa vida. Porque no viver essa vida, eu curo suas emoções, eu curo seus relacionamentos, eu curo você. Deus tem uma nova vida e uma nova estação para você. E o último ponto, Efésios 5:23 diz assim: Pois o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Verso 25 diz: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Efésios 6,4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 5,24 diz: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos maridos, e a mulher trate seu marido com todo respeito. 1 Pedro 3,3 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para o Senhor. Mateus 18,6 diz: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra no moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. O ponto 5 da nossa conversa é: ajuste biblicamente seus relacionamentos familiares. Eu li aqui diversos textos, diversas orientações da parte de Deus para nós, em relação a quem nós precisamos ser dentro de casa, dentro do contexto familiar. A Bíblia nos ensina o marido que nós devemos ser, a esposa que se deve ser, os filhos que se devem ser, os pais que se devem ser. Nós temos uma referência, nós temos um norte. Nós temos uma orientação. Existe uma orientação basilar. Eu sei que nós somos diferentes, nós temos culturas diferentes em nossas casas. Os nossos filhos são diferentes. Quem é pai aqui sabe, tem filho que precisa ser tratado na conversa, tem filho que só é no grito. Tem filho que nunca apanhou, tem filho que apanha todo dia, do mesmo pai. Mas existe uma orientação basilar de quem nós precisamos ser, da forma com que precisamos cuidar, da forma que precisamos nos portar, da forma que precisamos enxergar o cônjuge, da forma que precisamos enxergar os filhos. Só que muitas vezes a gente vai convivendo, caminhando, e aí a gente perde a percepção de que os nossos relacionamentos familiares precisam estar fundamentados no que a palavra de Deus diz a respeito de quem precisamos ser. Então, esse ponto é o Espírito Santo nos chamando para avaliar quem nós somos dentro de casa. Quem nós somos dentro do nosso relacionamento. Você tem amado a sua esposa assim como Cristo ama a igreja? Você tem sido fonte de segurança para os seus filhos e não fonte de desestabilidade? Você tem honrado o seu esposo, você tem sido dócil, assim como a palavra diz que você precisa ser. Você tem edificado a sua casa com sabedoria, assim como a palavra diz que você precisa edificar. O Senhor está nos chamando a olhar também para a nossa casa. A gente ouve muito uma história, né, que um dia uma família estava velando um pai, e aí o pastor que estava lá celebrando o velório, falando: ele era um homem maravilhoso, tratava todo mundo bem, querido por todos. E aí a criança perguntou: ele está falando do meu pai? Ele não conhece meu pai. Então muitas vezes a gente precisa parar e avaliar quem eu tenho sido dentro de casa, como a minha família me vê, como o quão saudável tem sido o meu relacionamento dentro de casa. Eu tenho buscado em Deus entender qual é o meu papel dentro da minha casa. Eu tenho buscado em Deus entender que o meu relacionamento dentro de casa, com as pessoas que me conhecem, que me amam incondicionalmente, precisa ser santo. Quando a gente ouve todos esses desafios que a gente falou sobre relacionamento, dependendo do seu grau de comprometimento, dá um certo desespero, não dá não? Porque a barra é muito alta. Olha o que Cristo falou para os maridos. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha o nível da barra que ele colocou. Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou conseguir honrar essa palavra? Cristo é perfeito, ele é constante, ele não erra. O seu amor é incondicional. Quando eu vivenciei a morte do meu pai, e toda a situação, né, que eu já falei várias vezes aqui, eu tive um momento assim, meio de crise pessoal, sabe? Foi meio que eu tivesse sido furtado de quem eu era, assim, a sensação. E agora, como que é ser filho de uma viúva? Eu não sabia ser filho de uma viúva. Como que é ser irmão de uma órfã? Quem eu preciso ser agora em relação à minha irmã? Quem eu preciso ser agora em relação à minha mãe? Como que muda agora o meu relacionamento como marido, tendo uma mãe viúva? Como que eu preciso ser pai agora, cuidando também da minha mãe? Sabe, eu entrei... Deus, eu não sei mais ser. Eu entrava na presença de Deus e falava, Deus, como que eu vou gerir meu tempo agora? Quanto que eu tenho que me dedicar no meu trabalho? Quanto que eu tenho que me dedicar na igreja? Quando a gente olha para todas essas coisas, a gente percebe que, por a gente mesmo, a gente não vai conseguir mesmo. É impossível. A gente tem dito que essa série é uma série de esperança, porque é o Espírito Santo nos ajudando a olhar para a nossa limitação e olhar para Ele na confiança de que Ele, que é ilimitado, tem todos os recursos para a gente ser quem a palavra de Deus diz que a gente pode ser. Então não é uma série de peso, sabe, de fardo. É uma série em que Jesus se apresenta a nós como uma bandeira, assim como um marco, dizendo, filho, vem aqui. Porque nesse lugar eu tenho todos os recursos para você ter o seu tesouro guardado até o dia final. Talvez você olhe para você, olhe para os seus relacionamentos, olhe para o desafio que você tem em casa, olhe para o desafio que você tem na igreja, olhe para as falhas que você tem cometido nos seus relacionamentos em geral. Olha para as pessoas que você feriu, olha para as pessoas que você precisa perdoar. E diante de todo esse diagnóstico, você fala, não tem jeito, eu não consigo. Jesus está dizendo para você, eu sei que você não consegue. Deixa eu te ajudar. Eu sei que você é incapaz. Deixa eu ser a sua capacidade. Eu sei que para você é impossível. Deixa eu ser a possibilidade. Esse é um convite de Jesus para mim e para você, para viver um novo tempo, uma nova estação. É uma declaração de Jesus para nós, dizendo: eu conheço a sua limitação. Para desfrutar da ilimitação que Deus tem para nós, o que a gente precisa fazer é reconhecer que a gente é limitado. O Porque muitas vezes a gente vai caminhando, vivendo assim, como se a gente não precisasse de Deus para nada. Eu sou forte o suficiente para vencer os meus pecados. Eu sei lidar com eles sozinhos. Fica aí, Jesus, eu não quero te dar trabalho não. Deixa comigo. Jesus sabe que Ele não pode deixar com você. E por saber que Ele não pode deixar com você, o Verbo se fez carne. Habitou entre nós. Se entregou na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia para mostrar para mim e para você que não há impossibilidade diante dEle. Talvez você carrega um trauma, uma dor, um relacionamento quebrado há anos. E você já perdeu a esperança de ser livre, de ser curado nesse relacionamento. Aquele que venceu a morte diz: ei, eu tenho poder para trazer vida de volta para os seus relacionamentos, para as suas emoções. Eu tenho poder para fazer de você a esposa que você precisa ser. O marido que você precisa ser. O filho que você precisa ser. Em Jesus nós temos absolutamente tudo o que precisamos. Você pode fechar os seus olhos aí por um instante? No começo da nossa conversa nós nos ajoelhamos. E nós pedimos que Jesus falasse com a gente de forma íntima e pessoal. O que que Ele falou com você? Há algo que você precisa corrigir? Presente diante do Senhor. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor nessa manhã mais uma vez. Deus, a gente é tão limitado, Senhor. A gente precisa de ajuda. Espírito Santo, o Senhor que passeia aqui no nosso meio, que nos conhece tão bem, que conhece todos os relacionamentos quebrados, todos os perdões que precisam ser pedidos, todos os perdões que precisam ser liberados, todas as pessoas que estão envolvidas em amizades que não são saudáveis. Todas as pessoas que têm se relacionado, que têm se envolvido em relacionamentos que não vêm do Senhor. Todas as pessoas que têm fugido do relacionamento com a igreja porque foram feridas. Todas as pessoas que têm lutado e não têm conseguido ser filho que precisa ser, o pai que precisa ser, pessoas que estão desesperadas porque perderam o coração dos filhos. Pessoas que têm orado pedindo a Deus porque não conseguem ser o marido que precisam ser, a esposa que precisa ser. Pai, são tantos desafios, são tantas tarefas. Contempla cada coração rendido nessa manhã, Jesus. E Espírito Santo, traz um novo tempo, traz uma nova estação. Ouve cada oração que está sendo feita agora, pedindo ajuda e socorro. E traz santidade para os nossos relacionamentos, Jesus. Nós queremos ser uma igreja santa. Uma igreja que honra a Tua Palavra, que vive a Tua Palavra. Mas para isso nós precisamos de ajuda. E humildemente nós nos rendemos diante da Tua presença nessa manhã. E pedimos, nos ajude. Nós precisamos do Senhor. Derrama do Teu sangue sobre as nossas vidas nessa manhã. Perdoa os nossos pecados. E nos dá todas as ferramentas que a gente precisa para ter relacionamentos santos em todos os lugares que o Senhor nos plantar. Se você veio aqui nessa manhã e você sabe que precisa de um novo tempo, você sabe que precisa de Jesus Cristo. Se enquanto você estava ouvindo essa palavra, as músicas que nós cantamos, Jesus tocou aí no seu coração, e você quer viver um novo tempo, uma nova estação, reconhecendo Jesus como sua esperança, como seu Senhor e seu Salvador, eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, você pode só fazer um sinal assim com a sua mão, aí onde você está, dizendo: essa oração é para mim, eu quero reconhecer que preciso de Jesus Cristo. Você pode fazê-lo, só levante a sua mão. Pai, eu oro por cada pessoa que rende o seu coração diante de Ti nessa manhã, cada pessoa que reconhece que precisa do Senhor e que o Senhor é a salvação, o Senhor é a esperança dela. Essa mão erguida, Deus, é um pedido de socorro. Eu peço, Jesus, que o Senhor honre a Tua palavra e que essa pessoa viva uma transformação sobrenatural, e que o Senhor traga um novo tempo para a vida de cada pessoa que ergue a mão e rende o coração nessa manhã. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Se você fez essa oração, você se levantou, nós queremos conhecer você. Tem uma ficha na cadeira em que você se sentou, uma ficha azul, escrito "Minha melhor decisão". Eu quero te convidar a preencher essa ficha. Por quê? Porque por meio dessa ficha, a gente vai poder entender como que a gente pode te servir, te ajudar. A gente vai poder tomar um café junto, te apresentar a igreja, como que a igreja pode te ajudar nessa jornada de estar cada vez mais próximo de Jesus. Então, não vá embora sem preencher essa ficha, por favor. E os nossos amigos do time de acolhimento vão estar lá fora, assim, com essa sacola escrito "Nova Vida". É um presente para você, é uma Bíblia. Então, você entrega a ficha e ganha esse presente. Você que está nos acompanhando do campus online, domingo que vem, nós esperamos você aqui presencial. E você pode preencher também o link que está aparecendo aqui no chat. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto. E preenche, nós vamos entrar em contato com você e entender como que a gente pode te servir. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós celebrarmos e te lembrar do nosso batismo. Não vá embora, vamos juntos celebrar. Que Jesus abençoe você. Que a graça e a paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que o Espírito Santo te envolva e te conduza a uma vida santa durante essa semana. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, vamos celebrar. Música.